Gente, hoje a nossa live ela tem um conteúdo muito especial. E por que que é especial? Porque hoje é importante para vocês. Hoje é uma live para vocês. Então, qual é a promessa, qual é o pedido, qual é o carinho de hoje? Eu vou pedir para vocês compartilharem as suas dores, dúvidas, medos, anseios do coração, porque hoje eu vou ajudar uma pessoa em especial, com uma dor em especial para servir o nosso grupo. Então hoje nós vamos trabalhar juntos. Então exatamente agora eu vou pedir para que vocês mandem aqui para mim nas questões o que que você tem de dor no seu coração nesse momento, porque é exatamente disso que eu quero falar hoje. Então, galera, muito bem, alto de coração, eu adoro coração pra caralho, isso alimenta o meu ego, o meu narcisismo. Bom demais, né, gente? Galera, então a pergunta é o seguinte: qual dor, qual problema você tem enfrentado agora na sua vida? E você gostaria de compartilhar aqui com o nosso grupo? Estamos aqui com 18 pessoas, 17, 20, 30, não sei, mas está oscilando. Mas estamos aqui com essas pessoas e hoje nós vamos trabalhar seu problema junto. Porque o teu problema pode ajudar muitas outras pessoas. Vamos lá, nós temos uma questão aqui, deixa eu ver qual é. Questão insegurança. Muito bom. Galera, tá tudo bem para vocês trabalhar a questão insegurança? Vamos falar sobre insegurança então. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, insegurança. Vou deixar o bagulho aqui fixado. Insegurança. Deixa eu ver como é que fixa aqui o comentário. Pin comment. Insegurança. Galera, então o gatilho de hoje vai ser sobre a insegurança. Da onde vem a insegurança? Da onde ela mora? Onde vivem? O que comem? Onde dormem? Eu vou pedir também, Lucas, você que tá aí, meu irmão querido, você que é um grande amigo, que já fez a minha mentoria em grupo, eu vou te pedir um favor, meu querido. Você, por acaso, poderia anotar para mim os outros problemas aqui das pessoas? Porque pode ser o tema das próximas lives também. Você poderia fazer isso, por favor, meu querido? Tá bom? Vamos lá. Insegurança. Gente, da onde que vem a insegurança? Da onde ela mora? Da onde vive? A insegurança nada mais é do que algo que mora dentro de você, que é muito primitivo. Ou seja, quando você era homem da caverna e etc, que saía caçando por aí as coisas, né? Você morava lá naquela caverninha lá e etc, e você precisava sobreviver o tempo inteiro, ou seja, a sua necessidade de sobrevivência estava o tempo inteiro ali batendo na sua porta, batendo na sua porta, você precisava manter-se inseguro. Sabe por quê? Inseguro? Porque simplesmente se você se acomodasse, você morria. Nós estamos vindo de um período na onde é muito recente, a gente tem isso aqui, ó. É muito recente você ter comida ali, ó. Ei, eu quero comida. Você troca dinheiro por comida. Isso é muito recente. O nosso DNA, as nossas células aqui, ó, que tá aqui, ó, elas são primitivas ainda. A nossa biologia, ela ainda é primitiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, por 300 mil anos, você, sim, os seus ancestrais próximos caçavam, eles iam para a caverna, eles iam atrás de comida, eles morriam, eles o tempo inteiro tinham insegurança. Só que isso teve que se instalar cada vez mais forte, porque toda vez que os bichos se acomodavam, o que acontecia? Eles morriam. Toda vez que o cara parava para ver a beleza do arco-íris ou a planta bonita, vinha um bicho, um leão, que queria te matar. Então, a insegurança ela foi desenvolvida nesse momento que a gente chama de arcaico. O arcaico ele nada mais é que o instinto, a sua proteção. A insegurança vem daí. Porque toda vez que você se sente inseguro, você se sente atacado, você se sente vítima, você se sente que o outro predador é mais forte que você. Então vamos usar um exemplo aqui muito fácil. Você está na selva, você é um leão selvagem, ou você é uma leoa selvagem. Legal, você saiu para a selva ali para caçar e etc. De repente, você vê um leão ou uma leoa duas vezes maior do que você. Qual é o teu primeiro instinto? Qual é a tua primeira reação? Você vai sair correndo. Você vai ter medo daquilo. Você vai falar assim, não, porra, pelo amor de Deus. Esse leão é muito forte. Eu não aguento com ele. Automaticamente você se afasta. Você se afasta porque é perigoso. Aquilo vai te gerar uma insegurança porque você tem a noção que aquele outro animal ele é mais forte do que você. O mesmíssimo acontece quando você tem medo aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim nos comentários. Em que especificamente você tem insegurança? Em que especificamente você tem insegurança? Insegurança à relação sexual, agradar a parceira, se cobrar. Vamos lá, cara. Basicamente, da onde vem a sua insegurança? Da falta de clareza do que a sua parceira gosta, velho. Ou seja, a insegurança então é medo do mais forte, que é igual ao medo do desconhecido. De novo, insegurança é medo do ataque, que é igual a medo do desconhecido. Eu tenho medo do que pode me acontecer. Então, como que você pode diminuir sua insegurança? Tornar-se um pouco mais forte, tornar-se um pouco mais alinhado para aquilo que você quer, ter mais segurança. É exatamente isso que eu vou falar agora. Descobrir sobre o seu inimigo. No caso aqui do nosso colega, ele falou que ele tem insegurança em relação a dar prazer ou não para parceira sexual. Cara, isso é muito comum, mais do que você imagina. Eu mesmo já tive muitas inseguranças e eu com a minha esposa, a gente conversa direto sobre, sabe por quê? Porque nós sempre queremos trazer uma experiência agradável para o outro. Só que aí vem, se eu não sei do que o meu adversário ou a pessoa, nesse caso, que é minha parceira, gosta, como eu vou ficar seguro de que estou fazendo certo? Não tem como, a conta não fecha. Então, por isso que, nesse seu caso em específico, troca uma ideia. Às vezes vai ser difícil para um caralho, tá bom, beleza. Mas o que você tem que entender é que você precisa conversar. Uma outra coisa que a gente precisa começar a ver e precisa começar a ter a maturidade mental para lidar com isso é encarar a porra da verdade, é encarar o fato. Sou inseguro se dou prazer para minha parceira ou não. Sou inseguro. Automaticamente, como que eu vou diminuir a minha insegurança? É você ir lá e conversar com a parceira. É você ir lá e trocar uma ideia. Por exemplo, eu vou chamar a Lê aqui pra live agora rapidão. Amor, vem cá. Vamos falar pras pessoas porque a gente tem um assunto muito aberto nisso. Gente, essa aqui é a Letícia Mori, que é conhecida como minha esposa também. Amor, vamos comunicar aqui pro pessoal um pouco sobre o que a gente fala sobre a nossa sexualidade. Porque muitas pessoas, eu acho que esse tema vai caber muito bem pra todo mundo. Muitas pessoas têm medo de falar sobre sexo e muitas pessoas têm medo, elas são inseguras em relação a como dar prazer pro parceiro delas ou vice-versa. Me conta, basicamente, o que que te libertou para começar a falar sobre isso abertamente, não só comigo, mas com as outras pessoas, com essas amigas que você conversa também? Qual é o problema de você falar pro outro que você gosta de um beijo lá, ou de um beijo aqui, ou de um toque lá, ou de um toque aqui?
Eu acho que o único problema que existe de você falar da onde você gosta, do que você faz, enfim, eu gosto mais desse jeito, eu gosto mais do outro, é a pessoa poder te dar prazer. Então não existe problema, na verdade. Quando você fala, eu falo muito pro Will, assim eu não curto, eu gosto assim, porque senão ele nunca vai descobrir, ele não tem bola de cristal pra ele poder me agradar. Então, se ele quer me agradar, a única forma dele me agradar é eu falando pra ele o que eu gosto. E é isso, acho que eu respondi.
Sim, e sendo aberto pra ouvir, porque a maioria das pessoas, elas têm medo do que o outro vai falar. Poxa, qual é o problema? Vou pegar aqui um caso simples. Qual é o problema dela me falar, olha, eu não gosto de beijo na orelha? Não é o caso, mas eu não gosto de beijo na orelha, eu prefiro beijo na nuca. Cara, você sabe qual é o nosso maior problema quanto a isso? É não encarar a verdade, porque nós sempre queremos a vida da maneira que nós achamos que é o certo. Nós nunca queremos ceder para o outro. Nós sempre queremos ser os certos, porque quando você concorda que você está errado, você concorda que você é mais fraco, você concorda que você é menor. Isso tudo é arcaico, é inconsciente. É por conta disso que você não gosta de discutir sobre assuntos difíceis, sobre a sua insegurança com o outro. E isso não cabe somente para a insegurança sexual, de dar prazer para o outro, não. Isso cabe para todo tipo de insegurança. Você simplesmente não quer admitir que você é menor do que o outro, que você pode menos do que o outro, porque quando você, de novo falando, admite, olha, você tem razão, é ardido pro teu ego, é ardido pra sua vaidade, pro seu narciso, né? O seu narciso é aquele cara que você quer proteger numa bola de cristal, onde tudo tem que ser perfeito do jeitinho dele. E se foge do controle dele, e se foge do que ele acha certo, fodeu, porque quando você tem essa distonia, ou seja, essa troca de frequência interna, você perde o seu equilíbrio, é onde você, opa, não vou falar isso com a minha esposa, não vou falar isso com a minha companheira, não vou falar isso com o meu companheiro. Automaticamente você perde uma grande oportunidade do quê? De crescer, de ter maturidade, porque você só se torna maduro quando você enfrenta uma verdade. Você só se torna maduro quando você enfrenta uma sombra. O que é enfrentar uma sombra? É você pegar aquilo que você sabe que tem medo e trazer para a luz do dia. A luz do dia, aí no caso, é você direcionar sua atenção para isso. É você pegar aquilo que você tem medo e colocar luz em cima. Claro, todos nós temos os nossos processos, porra. Todo mundo aqui tem o seu tempo. As pessoas que estão aqui presentes têm um tempo de evolução. Tipo assim, cara, eu não consigo lidar com isso ainda. Eu não consigo olhar para isso ainda porque me dói, porque me faz mal, me machuca muito. Ok, tem o seu tempo, mas tenha consciência dessa sombra, tenha consciência desse medo que você tem, dessa insegurança que você tem. E lembre-se, só cresce aquele que pega uma sombra e ilumina ela, e encara ela. O que é encarar, gente? É negociar, é fazer uma negociação interna. Vou pegar um exemplo que aconteceu no meu relacionamento também recentemente. Eu precisava contar uma questão para minha esposa que eu sabia que ia causar uma distonia entre mim e ela. Só que era necessário para mim contar porque eu tenho alguns valores que são muito importantes para mim. Contei. Para contar foi difícil pra caralho, fiquei ansioso. Eu, esses dias, sim, você que aqui tá me ouvindo, tá achando que eu não tenho a minha autoimagem, tá achando que eu sou perfeito, etc. Não, eu sou cagado que nem você. Sou um merda como você é um merda também. E, basicamente, eu queria contar essa questão pra ela e foi bem difícil. Eu cheguei com o coração batendo forte e tal, e realmente causou uma distonia entre eu e ela. Só que essa distonia, esse primeiro momento muito ruim que aconteceu, nos trouxe a maturidade, sabedoria, conhecimento pra lidar com muito mais força no próximo cenário nosso. Cara, vocês não têm ideia do quanto o nosso relacionamento de conversas maduras e difíceis melhorou quando a gente começou a ter essa postura, quando nós começamos a ter a postura de encarar uma conversa difícil de maneira racional, de maneira na onde a gente não se agrediu dessa vez. Eu digo verbalmente, porque como casal, a gente também às vezes discute. Vocês devem discutir também na vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, para crescer, precisa encarar aquilo que te causa desconforto. A verdade, a alegria, essa felicidade, essa vida equilibrada que você busca, ela está atrás do desequilíbrio. A vida equilibrada que você busca está atrás do desequilíbrio. Anotem essa frase aí. A vida equilibrada que você busca está atrás do desequilíbrio. Quando você entender isso e colocar na tua consciência que, porra, véio, é isso. Você começa a ter uma postura mais forte para lidar com os seus problemas. Você começa a ter uma postura forte e falar assim, porra, eu vou encarar essa insegurança aqui. Eu vou olhar para ela, olho no olho, e vou falar assim, sua fila da puta, o que, que você quer me falar? E ali você começa a iniciar um diálogo. E esse diálogo, ele é interno. Ele tá acontecendo aqui dentro, aqui, ó, na sua massa encefálica, né? Tá trocando aquela ideia ali de ego para superego, e pulsão, e vem de lá, vem daqui, um tanto de voz na cabeça. Parece que é uma reunião de 79 pessoas dentro da cabeça. Exatamente, isso acontece, isso é normal. Isso é normal, tá? Uma pessoa que é saudável, ela conversa com muitas pessoas dentro da própria cabeça. A gente deixa esse tema em específico para um outro encontro, mas ela conversa com várias pessoas até tomar uma decisão final, até você pegar e olhar assim, caralho, porra, a minha decisão final então é pegar, eu, William Celso, amor, Letícia, é o seguinte, eu estou com este problema aqui, estou dividindo. Ela tem a escolha de ficar brava ou não, etc. Mas você precisa encarar a verdade, botar pra fora o fato. Porque senão, isso se torna o quê? Uma tortura emocional. Isso vai se tornar uma tortura, porque, pensa bem, você guardar algo que aprisiona esse coração, que você, vou usar uma metáfora aqui, imagina que tem uma porta muito pesada que você tem que apertar ela pra ela se manter fechada. E você faz muita força e ela te cansa. Só que ao mesmo tempo, amigão, você tem que segurar essa porta, virar a cara e dar oi pro mundo, dar oi pro seu trabalho, dar oi pros seus compromissos, dar oi pra vida. Você ainda tem que encarar a vida, porque esse problema, meu amigo, tá acontecendo dentro de você. Ela, a minha esposa, que ela tá aqui, ela não sabe que esse problema tá acontecendo dentro de mim. Ela não tem ideia. Então é eu que tô empurrando essa porta sozinho, eu tô me fudendo ali e tendo que sorrir pra ela, ou tendo que trabalhar, tendo que atender, tendo que estudar. Porra, não dá, a conta não fecha. Então qual é o gatilho principal do que eu quero dizer aqui? Cara, encare as suas verdades. Aliás, encare os seus medos através da verdade. Você precisa se sentar, você precisa se olhar e falar assim, porra, aqui dói, aqui machuca, aqui me causa desconforto, aqui me causa insegurança. Ótimo. Próximo questionamento. Eu dou conta disso agora? Eu tenho muito medo, eu estou inseguro, mas eu dou conta. A pergunta tem que ser, o que de pior vai acontecer comigo se eu encarar essa insegurança, esse medo? Eu não vou morrer. Eu acho que não existe maior medo do que o medo de morrer. Automaticamente você pega essa parada e coloca na mesa. Foi assim que nós conversamos, foi assim que nós alinhamos e foi assim que o nosso relacionamento cresceu, amadureceu. Tivemos uma conversa difícil, onde eu expressei minha costela quebrada e ela expressou para mim a maneira que ela enxergava isso, e juntos, depois de muita digestão, ou seja, no primeiro momento eu tô aqui, ó, ansioso, 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 ansioso. Joguei a conversa, deu aquela coisa assim, que é aquele down que a gente chama. Você desceu no fundo do poço. Desceu nu ali no fundo do poço, aconteceu o quê? Aconteceu a distonia. Ela não esperava essa informação e eu não esperava essa reação. Automaticamente a gente vem construindo, só que o ponto de relacionamento que nós estávamos antes se tornou muito mais forte depois que a gente se elevou, após a conversa insegura, após a conversa difícil. E isso é para tudo na vida. Não se esqueçam, tudo o que você deseja está exatamente do outro lado daquilo que você tem medo. Tudo o que você deseja está atrás da sua insegurança, a qual você não encara. Papel, lição de casa, gatilho de hoje. Sente-se, escolha um problema que te incomoda, uma conversa interna que está te incomodando, coloque ela no papel e resolva o mais rápido possível. E resolva aquela mensagem de desculpa, aquela mensagem de perdão, aquela mensagem de eu errei, aquela conversa que está pulsando dentro de você que você quer falar. Escolha uma coisa, amadureça. Isso te tornará um ser humano melhor, mais maduro. O que é um ser humano sábio, né? Aquele cara consciente, virtuoso, Jesus Cristo, né? Buda. É os caras que tiveram coragem de encarar incansavelmente as suas inseguranças, as suas sombras. Eles tiveram a capacidade de pegar um medo, jogar o holofote em cima dele, e com o holofote em cima do medo, eles começaram a resolver. E foram pro próximo, e foram pro próximo, e foram pro próximo. E assim, eles se tornaram mais maduros. Assim eles se tornaram mais virtuosos. Esse é o ser humano virtuoso. Essa é aquela pessoa bacana, empática, que não fica discutindo por merda, por ninharia, por mediocridade, por mimimizinho. Isso é um ser humano que admitiu crescer, admitiu-se a crescer. Isso é uma pessoa mais forte. É uma pessoa que vai ter uma vida melhor, com certeza absoluta. Vai ter relacionamentos melhores, com certeza absoluta. Vai se manter longe de depressão, de ansiedade, com certeza absoluta. Porque ela encara os seus demônios. A libertação de qualquer doença, ante a psicanálise, ante aos estudos aos quais eu venho me aplicando nos últimos tempos, é todos os problemas neurológicos, mentais, né? Da mente, não físicos, mas mentais. Eles vêm de demônios que você guarda eles no porão. Eles vêm de demônios que você guarda ele num saquinho de lixo e joga e finge que ele não tá ali. Só que esse lixo fede uma hora. Esse lixo uma hora vai feder. E aí cabe a você. Você quer limpar o lixo enquanto tá mais de boa ou quando já tiver podre, fedido pra caralho? A escolha é tua. E quando eu digo podre, lixo pra caralho, é quando você infelizmente está em depressão. É quando você infelizmente está extremamente ansioso e perdido. Tem a capacidade de se encarar. Tem a capacidade de olhar para a verdade. Então você se libertará, crescerá e amadurecerá. Com isso, você desenvolve não somente a sua mente, mas o seu espírito e o seu corpo. Porque quanto mais você cuida da mente, mais você cuida do corpo. O corpo se torna forte também. Gente, essa foi a nossa live diária. De segunda a sexta-feira, eu estarei aqui com você. De segunda a sexta-feira, a 1h15 da tarde. Marca aí no seu relógio. Coloca aí para despertar. São 20 minutinhos, 15 minutinhos. Mas todos os dias, um gatilho. No qual nós vamos falar de problemas e assuntos cotidianos e como resolvê-los. Como melhorarmos. Como nos tornarmos mais maduros. Emocionalmente, que é mentalmente. Fisicamente, porque eu vou falar também aqui de treinamento, eu vou falar aqui também de alimentação, eu vou falar aqui também de cuidar do corpo e espiritualmente, cuidar da alma, independente da maneira que seja, todos os dias. Anota aí e compartilha com uma outra pessoa o que nós estamos fazendo aqui. Não menos importante, estou abrindo meu canal no Telegram. Vou postar o link hoje de noite para você se cadastrar e entrar lá dentro. Lá, diariamente, eu vou também postar uma lição diária para a nossa maturidade física, mental e espiritual. Gente, se fez sentido, tira um print aí, me marca e coloca lá. Fez sentido a live da 1h15. Fez sentido, tá bom? Tamo junto, até amanhã na nossa próxima live. E valeu, um beijo para vocês, construam uma tarde melhor. Valeu!